A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
E o Jornal da Bandeirantes, gente, desse sábado recebe o Dr. Hélio Romaldini, professor médico do Hospital Albert Einstein, porque segunda-feira entra a estação mais fria do ano, que é o inverno. Embora já tenhamos tido aí uma palhinha do que pode acontecer nessa semana aqui, com temperaturas muito baixas registradas em São Paulo, que demanda aí uma série de cuidados. Doutor Hélio, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, mais uma vez estou aqui com o maior prazer, e aquilo em que puder esclarecer, nós vamos tentar esclarecer para preparar para o inverno, que espero que não seja tão rigoroso quanto esses últimos dias que nós vivemos.
Eu vou começar pelos dados revelados pelo Instituto Médico Legal, de que de março para cá, mais de 100 moradores de rua morreram. E o diretor do IML, Nelson Bruni, diz que nenhum deles morreu por causa do frio. Claro, em março não foi por causa do frio, em abril talvez não, mas essas últimas mortes deixam uma grande dúvida, que eles já tinham doenças pré-existentes. Mas com o frio isso não se agrava, doutor Hélio? Eu achei meio estranha a informação do IML.
Na realidade, o que acontece é o seguinte: se a pessoa é debilitada, se ela tem uma situação já de moradia inadequada, e ao mesmo tempo, se ela, em geral, essas pessoas já têm alguma doença pré-existente, todas essas situações favorecem a que ela tenha infecções, as mais variadas, principalmente de via respiratória. O frio, ele diminui seguramente a resistência das vias aéreas, e a partir desse momento o indivíduo fica mais exposto. Se ele não tem onde se abrigar, se não tem onde se aquecer, seguramente tem mais chance de adquirir infecções de vias respiratórias, e a partir daí, sem o tratamento adequado, a chance de a óbito, de morrer, aumenta. Então, provavelmente, uma boa proporção desses indivíduos sem teto e que estavam na rua, eles tiveram um efeito do inverno que prejudicou.
Nós tivemos um frio maior do que qualquer inverno.
Eu realmente não lembro de um frio tão intenso esse, a não ser muito tempo atrás, quando era adolescente, que não tinha tanto prédio na cidade, que era devastada a cidade, assim, em termos de campos, e a gente via aquela geada, que hoje a gente não vê mais. Então, isto realmente contribui para piorar a capacidade de defesa do organismo.
Como dois casos aí foram mortes por pneumonia, me parece que estão relacionados com...
Os grupos que são mais suscetíveis aí são justamente as pessoas que têm menos defesa, que é a criança pequena, criança abaixo de 3 anos de idade, idoso, acima de 65, 70 anos, indivíduos que já têm doenças prévias, né? Que diabetes, hipertensão, cardiopata, pulmonar crônico, esses indivíduos, e seguramente esses indivíduos que estavam na rua deveriam já ter algumas patologias que nem eram diagnosticadas. E aí a facilidade de pegar uma infecção de via respiratória aumenta muito, baixa a resistência intensamente. E entra germe, entra vírus, entra bactéria, e a chance de adquirir uma pneumonia é muito grande. O índice de mortalidade de pneumonia em pessoas imunodeprimidas, em velhos, em crianças pequenas, chega a ser da ordem de 20%.
Agora, é triste, né, nós constatarmos que, segundo a prefeitura, há 11 mil, né, moradores em situação de rua.
11 mil, são 11 mil vagas, são 16 mil moradores de rua. Só que nem todos aceitam essa ajuda para ir para os albergues, né?
Agora, como é que se faz a prevenção?
Na realidade, aí nesse caso específico é difícil. A prevenção seria da melhor condição social para o indivíduo. Aí é um outro problema que está anexo na história toda. Quer dizer, uma assistência de saúde melhor, uma assistência de moradia melhor. E esses indivíduos acabam sendo quase que párias da sociedade, né? Em função da falta de assistência que eles têm. É o velho investimento em saúde, educação, a parte social. E mesmo tendo abrigos e tudo mais, precisaria saber exatamente por que esses indivíduos não querem ir para os abrigos. E o abrigo também é uma solução parcial, né? É uma solução temporária, não é solução definitiva. E não é só questão especificamente da pneumonia, da infecção respiratória. Muitas outras coisas podem acontecer também com esses indivíduos, infecções, que eles não têm atendimento nenhum, não recorrem a nenhum tipo de assistência, ou têm dificuldade até chegar à assistência, acabam morrendo por causa disso.
Como que a pessoa morre de frio, doutor? É ligada mesmo a um problema do pulmão sempre?
Não necessariamente. O problema do pulmão é aquela morte que é progressiva, vamos dizer assim, porque o indivíduo, por causa do frio, ele acaba adquirindo, baixa mais a resistência da via respiratória e acaba adquirindo uma infecção. A partir da infecção não tratada, ele vai desenvolvendo rinite, sinusite, chega a pneumonia e aí, não tendo assistência, morre. E a outra coisa pode ser por hipotermia. Se o indivíduo não tiver um aquecimento adequado, uma noite muito fria, que ele não tem agasalho.
É gelado principalmente, hein?
Acaba baixando a temperatura e chega a níveis assim, a temperatura corporal pode chegar a 32, 33 graus. Com esse nível de hipotermia, o indivíduo entra em choque. E
cai a pressão.
Diminui a perfusão dos órgãos e ele pode morrer de frio mesmo. Há essa possibilidade.
O senhor falou aí de criança, né? Então, certamente, uma boa parte dos nossos ouvintes se situa aí, tem filhos pequenos. Quais são os cuidados para essas crianças? O senhor falou de 3 anos, mas mais do que isso também requer 5 anos, 6 anos, né?
É, a criança, de modo geral, o problema maior dela é tem algumas coisas. A criança menorzinha, aquela que é lactente, praticamente, que vai até 1, 2 anos de idade, essa criança, ela tem a imunidade dela um pouco menor do que uma criança mais velha. Ela teve menos contato com o meio externo, etc. E a sensibilidade da via respiratória dela, do pulmão principalmente, passa a ser maior. Hoje, aqui em São Paulo, com a poluição que a gente tem, então essas crianças já precocemente, elas passam a se expor a poluente. E o poluente acaba irritando a via respiratória e facilitando de maneira intensa adquirir infecções. Era comum na época que eu era estudante, isso há 40 anos atrás, os professores de pediatria diziam para mim: não se preocupe com sinusite em criança, que criança não tem o desenvolvimento das vias aéreas superiores, dos seios da face, a ponto de ter sinusite. Hoje, o problema maior que eu vejo em criança, eu não vejo muita criança, mas realmente assim no dia a dia, é a sinusite. Por quê? Porque começa a haver uma irritação profunda da via respiratória superior, aí entra o frio e a poluição, e a partir daí desenvolve mais secreção, a partir da secreção desenvolve infecção. Tem outra característica, a criança hoje em dia vai muito para a creche, já precocemente, vai muito para a escolinha precocemente, e aí tem o contato com outras crianças. E a hora que tem o contato com outras crianças, ou até com a professora, ou com quem cuida, e que já tem algum grau de infecção de via respiratória. A criança não se protege, ela tosse, não põe a mão na frente do rosto, nem isso, se agarra, brinca. E aí a transmissão passa a ser muito grande das viroses de via respiratória. Então, isso é um fator a mais de piora da situação dessas crianças que frequentam ambientes já sociabilizados. Isso aumentou muito a incidência de infecção de aérea superior e, a partir daí, de via aérea inferior em criança. E a defesa é menor, acaba facilitando para ter sinusite, traqueobronquite, desenvolve mais asma por causa das infecções na primeira infância e, a partir daí, pode ter pneumonias e ter mais risco de vida.
Como é que se diferenciam rinite de sinusite?
A distinção não é muito fácil. Na realidade, a rinite e a sinusite são coisas mais ou menos simultâneas que se desenvolvem. A maior parte das vezes a rinite ela é decorrente de uma irritação da via aérea superior, dos cornetos nasais, da parte interna do nariz. Tem, a maior parte das vezes, um componente alérgico, mas pode também ter um componente irritativo. Por exemplo, se o indivíduo não for alérgico, se ele tiver antecedente alérgico de família e tudo, ele tem muito mais chance de desenvolver uma rinite já precocemente. No entanto, há crianças que não são alérgicas e não têm antecedente alérgico, mas são sensibilizadas pelo frio, pela poluição, seja poluição ambiental, seja poluição atmosférica. O ar que a gente respira em São Paulo aqui é um ar altamente poluído e que tem substância química, tem particulado, tem uma série de coisas. E essas crianças começam a respirar isso desde que nascem. Aí vai sensibilizando a via respiratória, irrita a mucosa e aí começa essa irritação, produzir infecções de repetição. Então, espirra, começa a entupir nariz, e a partir daí se desenvolve o quadro da rinite, inicialmente. A partir do quadro da rinite, retém secreção. E onde que vai reter secreção? Nos seios da face. Ao reter secreção nos seios da face, pode-se desenvolver uma sinusite. Então, de uma rinite inicial, pode-se transformar em sinusite.
Quer dizer, a rinite é menos grave.
A rinite é um quadro mais suave, mas que pode evoluir para uma sinusite. E a sinusite também pode ter componente alérgico, infeccioso, irritativo, praticamente as causas são as mesmas. E aí depende muito da sensibilidade individual de cada um. E não precisa necessariamente ser só alérgico.
E quando esses sintomas a que o senhor se referiu desde o começo da entrevista, recomendo a ida a um médico ou hospital? Já que até na pneumonia há casos que não há febre e não há tosse.
Às vezes o diagnóstico é difícil até para o médico. Mas certas pneumonias que não dão febre, que não dão muita tosse, nada disso, você tem que desconfiar do diagnóstico, o médico tem que desconfiar do diagnóstico através de sintomas evolutivos. Por exemplo, uma pessoa que já tenha sido tratada previamente, sintomaticamente, não está evoluindo bem. Continua mal-estar, continua às vezes uma tosse discreta, uma secreção. E eliminando secreção, então o indivíduo, o médico tem que desconfiar que alguma coisa está errada. E mesmo na ausculta, às vezes, se é uma pneumonia pequena, não há sintoma, não há importante, e a ausculta também não dá um diagnóstico. Aí só radiologicamente que vai conseguir fazer o diagnóstico.
E esperar que ela se defina a ponto de não deixar dúvida, é perigoso ou não?
Pode ser perigoso. Eu acho que no caso, por exemplo, de criança ou mesmo de adulto de mais idade, começou a ter sintoma de via respiratória e faz aquele tratamento sintomático, lava nariz, coloca algum spray nasal, dá um descongestionante e não evolui bem, começa a aumentar, quer dizer, a criança fica não querendo comer, não querendo participar do dia a dia, fica meia quietinha lá no canto, e ao mesmo tempo começa a ter um pouco mais de tosse, começa com tosse, com secreção de chiado no peito, etc., tem que levar ao médico. Quer dizer, não vai esperar de resolver o quadro, porque é bem provável que ele se resolva de uma maneira inadequada, que seria desenvolvendo um quadro ou uma traqueobronquite catarral, que quase é uma pneumonia, ou uma pneumonia mesmo. Então, sintomas iniciais de via aérea alta, coriza, entupimento nasal, etc., que cedem rapidamente, tudo bem. Se não cede, começa a piorar. Catarro fica de branco e está amarelado, esverdeado. Não precisa nem ver febre. Se vier febre, então nem há dúvida que tem que correr ao médico. Ou mesmo esse quadro de secreção de traqueia de brônquio, que é aquele chiadinho, aquela tosse persistente. Tem que ir ao médico. É obrigatório.
E para o idoso, como é que funciona?
O idoso tem algumas características específicas. Se for um indivíduo que não tem nenhuma patologia paralela, que não tem nenhuma comorbidade, pode até esperar um pouco mais. Com coriza, com dor de garganta, com problemas às vezes auditivos.
Diabetes é um indicativo disso?
O diabetes é de alerta. Diabetes é de alerta. Hipertensão, cardiopatia, diabetes, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica.
Vamos encaixar em todas aí.
Então qualquer espirro tem que ir para o médico, não tem nem dúvida. Então, quando há essas comorbidades todas, qualquer início de quadro de via aérea, seja coriza, seja dor de garganta, começa a entupir nariz, uma tosse, um pouquinho mais de secreção, aí é bom, se tiver essas comorbidades, aí direto procurar assistência médica. Se não tiver isso e tiver só um quadro de via aérea alta, entope o nariz, coriza, dá um pouco de dor de cabeça, isso aí dá para contornar com sintomático. Sintomático, eu digo, é descongestionante, analgésico, lavar nariz, mas se isso for progredindo 2, 3 dias, não resolve, vai piorando para via aérea baixa, que seria traqueia, brônquio, com tosse, com chiado, com catarro, médico. Tem que ver, tem que analisar e tem que ter o médico também ter o bom senso de decidir se vai fazer uma radiografia, se não vai, se vai dar antibiótico, se não vai.
Em relação à forma como se vestir nesse inverno, né, para evitar essas doenças todas, o senhor falava aqui um pouco antes da entrevista conosco sobre a maneira que as pessoas às vezes colocam 5, 6 blusas, 2 calças, gorro e cachecol. Adianta tudo isso?
Isso é interessante, né? O pessoal se sente, todo mundo se sente mal com o frio intenso, porque se sente agredido. O frio agride tudo, agride a testa, agride o peito, agride a mão, fica fria, é desagradável, né? Então a tendência é colocar gorro, é colocar luva, é se agasalhar bem no peito. É, mas o mais sério de tudo, na realidade, quando a gente enfrenta um frio, e não precisa ser muito frio, frio de 10 graus, 12 graus fora, e você está num ambiente quente, aquecido, com ar-condicionado ou com aquecimento de qualquer tipo, a hora que você passa desse ambiente rapidamente para um ambiente de temperatura muito baixa, 10, 12 graus, até menos, às vezes com vento, etc., o ar frio ele não entra pela testa, nem pelo peito, ele entra pelo nariz e pela boca. E ao entrar pelo nariz e pela boca, aquele o calor que a gente estava submetido antes, ele provoca uma vasodilatação no nariz, nos olhos, em todo lugar. É um vasodilatador o calor. E o que que acontece? A hora que você vai para o frio, aquele jato de ar frio, aquele vento que vem gelado, ele leva a uma vasoconstrição, a um contraste abrupto. E nessa vasoconstrição, paralisa em parte os cílios, que é um mecanismo de defesa que a gente tem no nariz, na traqueia, no brônquio.
É um filtro, né?
E é um filtro. Então paralisa aquilo tudo e ao mesmo tempo irrita a mucosa e as glândulas que produzem secreção do nariz, da garganta e etc. E nesse momento, essa secreção, ela começa a produzir mais quantidade. Sem cílio, aquilo fica parado lá dentro. Na hora que fica parado, um dos lugares mais contaminados do organismo é a via respiratória. E a bactéria que entra. Ou é vírus, e aí a gente começa um quadro de infecção de via respiratória. Então, a recomendação, tudo bem, agasalha tudo para se tornar mais agradável passar pelo frio, mas cobrir nariz e boca. Usar um cachecol, uma echarpe, alguma coisa.
A máscara cirúrgica ajuda?
A máscara cirúrgica ajuda, mas talvez ajude mais em quando há contaminação com infecção. E não, o frio também ajudaria, porque aqueceria. Agora o pessoal não gosta de andar muito com máscara cirúrgica na rua. Se é com máscara cirúrgica, pode ser que a polícia pegue achando que está mascarado para alguma coisa. Não é ser, no Japão todo mundo anda de máscara cirúrgica e não há problema nenhum, mas o fato principal é esse: tem que cobrir, nem que seja com a mão. Você não tem nada disponível, um lenço, alguma coisa, cobre. A hora que você sair de um ambiente quente para um ambiente frio. Porque esse contraste realmente faz cair a resistência e facilita infecções virais, infecções bacterianas.
Pô, nós estamos sujeitos também à poluição, mesmo nessa época de frio?
Às vezes é pior no frio, a poluição. O problema no frio é o seguinte: existem as chamadas inversões térmicas, né? Então nós temos dias assim maravilhosos. Hoje, por exemplo, está um dia muito bonito. Você vê, de manhã, se você olha o horizonte, tem aquela camada, é uma camada cinza que a gente vê. E isso a gente vê de manhã e vê no pôr do sol. Depois do grande dia fica tudo azul, bonitinho. Essa camada é uma camada que você está vendo à distância, mas você está respirando aquilo.
Chamada fímbria do horizonte.
É, fímbria do horizonte, mas é um horizonte negro, infelizmente, porque aquilo tudo é material particulado, dióxido de enxofre, óxido nítrico, tem uma série de poluentes químicos e particulados. E a gente, no inverno, isso é pior, é mais nítido, por causa da variação de temperatura entre as camadas mais baixas e as camadas mais altas, né? Então fica mais aquecido embaixo e depois esfria em cima. Essa inversão térmica que ocorre, joga o poluente para isso no começo e principalmente no fim do dia, para junto da terra, do solo. E a gente fica respirando aquilo lá. Isso irrita profundamente nariz, garganta, traqueia, e aí a coisa vai adiante.
O senhor falou de lavagem nasal. É um procedimento que muitos não conseguem fazer, né?
É, exato.
Ou porque a flaconete machuca o nariz, né? Ou por outras razões, mas não é uma coisa tão simples, né? Quando o hábito deveria ser diurno, né? Pela manhã e no fim do dia, né?
Eu acho isso é interessante, porque a gente vive muito no dia a dia de consultório, e até um tempo atrás ninguém nem se lembrava de falar em fazer lavagem nasal. Nem o otorrino, nem o pneumologista, nem o clínico. Mais recentemente, depois que nós vivemos aqueles períodos de seca muito grande, o ano passado, o outro ano, todo mundo começou a falar na lavagem nasal. Agora, a lavagem nasal, ela pode ser feita, não precisa ser necessariamente ser feita com flaconete, nada disso. Isso desde aquela lota, que é um sistema indiano de fazer lavagem, até pegar uma seringuinha e injetar, ou um conta-gotas e injetar soro. Qual a vantagem disso? Além de hidratar, é o nariz, hidratar a garganta, limpa, né? Joga aquela secreção que ficou acumulada, principalmente quando tem poluição, que resseca tudo e acumula nesses cílios que a gente tem no nariz da via respiratória, que você joga o soro, você empurra isso, e na garganta também, para a via aérea, para o esôfago, e foge da via aérea alta. E se for para a via aérea alta na hora que injeta, vai tossir. Na hora que tosse, elimina aquela secreção. Se não fizer isso, vai haver um acúmulo de secreção.
Isso pode ser feito pelo próprio doente ou pelo sintomático?
Tem que ser feito pelo indivíduo que não tem nada, pelo indivíduo normal, saudável. E mais ainda pelo doente. Quer dizer, o indivíduo que não tenha nenhuma patologia que seja saudável, ele deve fazer como prevenção.
Mas não há nenhum risco de fazer sozinho, sem auxílio médico?
Não, é super simples.
Farmacêutico, enfermeiro, nada disso.
E hoje em dia eu vejo os pediatras mandando as crianças fazerem isso também. Os pais fazerem nas crianças. Por quê? Coloca um conta-gotas, enche de soro fisiológico, e injeta na narina. Injeta aquilo, lava, tira a secreção. Aquela criança que fica com aquele atarro de nariz, aquela coisa, tem que lavar mesmo, lavar duas, três vezes por dia. Isso aí elimina uma boa possibilidade de acúmulo de secreção, que é o que acaba levando a uma proliferação de bactéria, de vírus e uma infecção.
Isso, uso de anticongestionante. A gente tem colega que usa diariamente, companheiro nosso há 20 anos, e falam que faz mal, resseca, elimina o tecido.
Vicia.
Vicia.
O problema do descongestionante é muito sério. Se usado agudamente numa situação, sabe, de uma gripe forte, etc., tudo bem, dois, três dias para poder respirar à noite, aí não há nenhum problema. Mas se o indivíduo tiver uma rinite crônica e a partir dessa rinite crônica ele quiser respirar bem todo dia e aí lavar com desses descongestionantes, o que acaba acontecendo? Ele, com o tempo, o descongestionante é base do descongestionante é um vasoconstritor. Por que tem rinite? Tem rinite que tem, às vezes, alergia ou tem uma irritação externa. Isso leva a uma inflamação da mucosa. A inflamação da mucosa leva a uma vasodilatação. É entope. Entope que incha. Incha, entope. A narina não consegue respirar. Ele joga o descongestionante ou toma descongestionante. O que vai acontecer? Vai dar uma vasoconstrição. Só que se ele usar com uma frequência muito grande, essa vasoconstrição, com o tempo, leva a uma falta de sangue na mucosa, uma isquemia. E em vez de ter uma rinite alérgica, uma rinite por irritação, ele passa a ter uma rinite medicamentosa. E ele vai ter que usar cada vez mais descongestionante para poder manter o nariz aberto. E isto leva a uma situação, chega um determinado momento, que ele pode usar o descongestionante que ele quiser, que ele não vai conseguir abrir a narina. Além, se for um hipertenso, se tiver uma arritmia cardíaca, etc., e se usar demais congestionante, pode potencializar o problema da arritmia e a partir daí dá problema.
Estamos entrevistando o pneumologista Dr. Hélio Romaldini do Hospital Albert Einstein. Bom, vamos continuar falando sobre os problemas, né, que o frio traz, e agora especialmente para idosos. O senhor se referiu no começo do programa, né? Os idosos e principalmente aqueles que já têm algum problema. Como é que deve se comportar aí? Que as pessoas ficam apavoradas nessa época, né, doutor?
Sem dúvida, e é para ficar mesmo quando existe um inverno muito rigoroso e a pessoa que tem já uma patologia prévia, quer dizer, tem comorbidades que a gente chama, fica mais suscetível a qualquer tipo de infecção e não é só suscetibilidade, é a capacidade de conseguir superar a infecção, né, de ter resistência suficiente para superar a infecção de qualquer natureza. E na época de inverno, o que acontece é que a via aérea, que é depois da pele, que mais está em contato com o meio ambiente, é nariz, garganta, pulmão. E aí começa a haver uma baixa de resistência local, por isso que nós já comentamos, que é queda de temperatura, vasoconstrição, paralisia de cílios, etc. E a chance desse indivíduo adquirir uma infecção de via respiratória aumenta muito. Começa por um quadro nasal, um quadro de sinusite, e pode caminhar até uma pneumonia, uma broncopneumonia. Então, nesse sentido, a pessoa, além daquilo que a gente havia comentado, que tem, se tiver já uma comorbidade, etc., se proteger, nariz, boca, etc., para não deixar entrar o ar frio, tem outras coisas que ela tem que fazer. Uma delas é a vacinação. Isso vale para a criança e vale para o adulto. E vacinar não só a vacinação de gripe na época adequada, mas a vacinação contra a pneumonia também é obrigatória.
Esse quadro se acentua em países, digamos, nórdicos, países que têm neve, têm temperatura de 0 grau, abaixo disso. Esse quadro se acentua ou não? Questão de hábito.
Não. Esse lugar muito frio, a chance de adquirir problema respiratório aumenta. Só que existe um detalhe. Se for um lugar muito frio, com zero de poluição, a chance disso acontecer é talvez igual, até menor que aqui.
Suécia, por exemplo, os países nórdicos.
Aí que tá, mas na Suécia, por exemplo, no Canadá, o índice de infecção de via respiratória na época de inverno é muito alto, em pessoa idosa, e, inclusive com índice de mortalidade elevado. Mas, quando a poluição é menor, é pequena, mesmo tendo frio, a chance de pegar uma infecção e essa evoluir mal é menor. No caso nosso aqui de São Paulo, especificamente, além do problema do frio em si, existe o problema da piora da poluição nessa época. É uma época mais seca, uma época com menos vento e, às vezes, com muito menos umidade também.
E para os turistas nesses países, a cautela tem que ser maior?
Eu acho que quem vai para lá, para lugar frio, tem que tomar cuidado. Tem que usar, tem que ter a vacina em dia e tem que também tomar esses cuidados de proteger nariz,
passar
boca.
Passar o Natal em Nova York para ver a neve.
Eu acho que pode ver a neve e pode acabar no hospital. Aí depende do que acontecer.
E Campos do Jordão? Também requer cuidados.
Campos do Jordão é muito frio, mas o ar é limpo. Nesse aspecto é melhor que São Paulo. Mas acontece o seguinte. Campos do Jordão tem, eu como qualquer outro lugar, não é tão alto, tem 1.600 de altitude. Agora, em todo lugar de altitude, existe um outro problema. Pelo ar ser mais rarefeito, o nível de oxigenação é menor. Então, em Campos do Jordão, o nível de oxigenação é menor. E o que que acontece? O indivíduo, às vezes, tem um problema cardíaco, um problema respiratório, e o nível de oxigenação dele no sangue já é baixo. Em nível de mar. E ele resolve passar o inverno numa cidade dessas, ou na Suíça, em Campos do Jordão, etc., 2.000 metros, 3.000 metros de altitude. Ar limpo, uma beleza, vou caminhar. Tem montanha e tal, o que que acontece? Ele não vai ter oxigênio suficiente. Ele pode ter uma arritmia cardíaca, ele pode entrar em insuficiência respiratória. Por quê? Porque o nível de oxigenação em altitude é muito mais baixo que a nível de mar. Por exemplo, aqui em São Paulo, a saturação normal de oxigênio de qualquer um de nós é na faixa de 96%. Se for para Campos do Jordão, isso vai cair para 91%, 90%. Então, cai bastante a oxigenação. Se esse indivíduo já tem um problema respiratório, que a oxigenação de base dele já é 90%, 91%, ou cardíaco, às vezes, e ele for para Campos, vai cair para 86%, 87%. 86%, 87%, sinal de alerta já, com nível de oxigenação baixo. E se ele tiver nível de oxigenação baixo e resolver fazer exercício, a chance de diminuir a oferta de oxigênio para o coração dele, para o pulmão, para o cérebro, aumenta muito. Pode ter uma arritmia, pode ter até uma parada cardíaca. Eu já tive paciente pulmonar crônico, que em estação de inverno, de Campos do Jordão, foi obrigado a trazer de helicóptero para São Paulo. Porque ele entrou em insuficiência respiratória grave lá por causa disso tudo que aconteceu. Aí nem é a infecção, é a condição fisiológica, fisiopatológica do indivíduo, que não permite ficar em altitude. Mas ele fica entusiasmado, porque o ar é bom, é limpo, etc. Mas tem que lembrar que o ar é rarefeito. Para quem tem problema pulmonar, quem tem problema cardíaco, é muito melhor a nível de mar do que em montanha.
E quando for para lá, tem que levar o oxímetro.
Se tiver oxímetro, deve levar.
Quer dizer, para quem sofre da doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o enfisema pulmonar, o mais popular, é melhor não ir, né?
Se for... tome cuidado.
Mas o indivíduo não levar fazer, o oxigênio
e com oxigênio, se for dependente de oxigênio, nem vale a pena, né? Mas se quiser ir, leva o oxigênio e fica com oxigênio contínuo. Se não for dependente de oxigênio, fica parado, não vai começar a querer fazer caminhada, exercício, etc. Ficar quietinho. Então realmente é coisa que não vale a pena. Essa história é interessante, do lugar de altitude ser bom para cuidar pulmonar. Nasceu da tuberculose. Por quê? Naquela época, isso há 50 anos atrás, não tinha remédio para tuberculose. Então...
Ia para os sanatorinhos lá.
Exatamente, né? Mas isso nasceu na Suíça. E da Suíça veio para o mundo todo, e aqui os sanatorinhos em Campos do Jordão. Qual era a teoria por trás da história? Era o seguinte, que o bacilo da tuberculose, para morrer, ele precisava ter falta de oxigênio. Então tinha que ir para um lugar alto, que tinha falta de oxigênio, para o bacilo morrer e aí curar a doença. Era uma teoria que caiu por terra logo que se percebeu que não era nada disso. E as pessoas que morriam por falta de oxigênio, porque já eram pulmonares crônicos. E não o bacilo. Aí o bacilo morria junto, é lógico. Mas, mas não tem razão nenhuma para isso. Isso morreu, não tem mais nenhuma razão para dizer, não, vai em altitude, vai sanatorinha. Pulmonar tem que viver o mais possível próximo do nível de mar.
E olha, é um nome dos mais conhecidos aí, que ficou muitos anos tratando em Campos do Jordão nessa época, Nelson Rodrigues. Escritor Nelson Rodrigues.
Isso era famoso na época.
Tocou no assunto aí de tuberculose. Ela voltou a matar como antes? Por que isso, doutor?
Matar, não. Mas a incidência teve um aumento razoável nas últimas. O que aconteceu foi o seguinte, que a quantidade de indivíduos imunodeprimidos aumentou principalmente depois da AIDS. Tanto que praticamente países desenvolvidos, Estados Unidos, tinha erradicado praticamente a tuberculose.
E aqui?
Aqui não, aqui nunca se erradicou, sempre foi endêmica.
Sempre foi um problema.
E é
aqui
paralela.
A gente vê o registro até da falta de hidrazida, até do remédio conhecido.
Exatamente.
Não tem? Fica faltando?
É um problema real de saúde pública. E questão social também, né? Indivíduos mal nutridos, esses indivíduos que ficam realmente como sem teto e etc., tem muito mais chance de ter uma doença desse tipo, tanto a AIDS quanto a tuberculose, em função da própria condição social. Então isso fez reativar. Aqui aumentou a quantidade de tuberculosos, agora está mais controlado de novo, e nos Estados Unidos, que era praticamente havia sido erradicada, começou a haver mais casos, por causa de AIDS, por causa de orientais e latino-americanos que foram para lá.
E curou, está curado, não tem perigo de contágio, que sempre tem ressaio, tem gente que não se aproxima de quem...
Olha, existe o contágio, mas o contágio, na realidade, ele praticamente se faz nos indivíduos que moram no mesmo ambiente. É muito difícil uma pessoa que tem um contato eventual com uma pessoa adquirir tuberculose. Então, ela se adquire tuberculose num ambiente mais fechado e que já tem alguém da família. Aquele antigamente era o vovozinho que tossia.
Não precisa aprender a respiração ou entrar no quarto.
Não. Existe hoje isolamento em hospital, quando há suspeita de tuberculose, é lógico, por causa de enfermagem, de gente que entra e sai. Existe mais possibilidade quando o indivíduo está num ambiente fechado. Mas andando na rua, isso contaminar com tuberculose é muito difícil, com bacilo, não é?
Doutor, nos últimos anos a gente vê uma queda do número de fumantes no Brasil e no mundo também, por conta das campanhas, por conta de vários fatores. Qual que é a relação do cigarro, que o cigarro tem hoje, com as doenças pulmonares?
O cigarro continua sendo um fator importantíssimo de instalação de doenças pulmonares. Quer dizer, a mais famosa relação do cigarro com a enfisema, bronquite crônica, né? Leva à destruição do pulmão. E câncer de pulmão. E outros tipos de câncer. Além disto, a gente tem que lembrar uma coisa. O cigarro, ele é um hábito, um vício, na realidade, traiçoeiro. Por quê? Porque se você fizer qualquer tipo de droga agudamente, ele te dá uma resposta. Cheirou cocaína, ele vai ter uma reação na hora. O cigarro não. O cigarro você vai fumando, vai se viciando, vai criando uma dependência. Por quê? Porque se você nunca colocar um cigarro na boca, você não ativa o receptor de nicotina que a gente tem no cérebro. O indivíduo que nunca fumou não tem aquilo ativado. Quem fuma, ativa aquele receptor que ele tem, e a partir daí funciona como um antidepressivo, na verdade, um ansiolítico. Então a pessoa acaba ficando dependente daquilo, quando ele fica nervoso, ansioso, ele quer puxar o cigarro. Só que isto, como todo vício, o que que faz? O indivíduo usa a dose X hoje e se satisfaz. Depois ele precisa da dose 2X, depois da 3X. Então ele vai aumentando a quantidade e não larga mais aquele vício. Isto faz com que se crie a dependência. E essa dependência é uma dependência química. O indivíduo que é fumante é considerado doente. Ele é doente, ele é um dependente químico. Tem que ser tratado como isso. É muito frequente na família ter uma pessoa de mais idade assim e ser fumante e não conseguir largar. Aí começa os filhos, o marido que não é fumante, é sem vergonha, porque não, ele não é sem vergonha, é doente. Ele é dependente, tem que ser tratado como tal.
E por que num susto, quando o médico fala ineludivelmente, você vai morrer se não parar e tal, depois de um
Ou então quando tem um infarto. Então...
Foi o meu caso. Paulo.
Eu parei na hora, foi assim tão fácil parar.
Isso é a psicologia do irmão de estrada.
Como no soluço? Susto.
Mas é a psicologia do irmão de estrada, é um medo. É, né? É um medo. Mas tem gente que eu conheço, pacientes de vivência, que tiveram câncer de pulmão, eram cardiopatas, fumavam, operaram, estavam indo bem, largaram o cigarro. 2, 3 meses. Voltaram a fumar. Tiveram, depois de 1, 2 anos, um segundo câncer de pulmão. Operaram, largaram, depois voltaram. E esse indivíduo, depois ainda de 4, 5 anos, com um terceiro câncer de pulmão, teve um infarto e morreu. Fumando. Então, existe às vezes uma dependência enorme, que o indivíduo é droga, ele não consegue se livrar. E uma coisa interessante é o seguinte, as campanhas realmente funcionam, você vê que baixou aqui no Brasil, era 20 anos atrás, era 30%, hoje eu estou em 15%, 16% de incidência de fumantes, Estados Unidos baixou também. Agora, você vai na China, você vai na Rússia, você vai para o país do Oriente, o índice de fumantes é 60% da população. 60%, é um absurdo. Na Rússia, um problema sério que eles têm é cigarro e bebida. A mortalidade, a vida média do russo é em torno de 68 anos, homem. É muito baixa para um país como a Rússia. Então,
nós já estamos em 75.
Não, nós estamos bem adiante. Porque uma das razões é a campanha contra o cigarro. Outra coisa que é bom lembrar, como parar? É difícil, tem que ter um suporte, tem que ter suporte de família, tem que ser suporte do médico. E principalmente, aí tem aqueles adesivos, tem chiclete, tem antidepressivo, isso ajuda, mas o que mais ajuda é a vontade do paciente parar. E existe agora os famosos cigarros eletrônicos. Isto aqui é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a grande parte desses cigarros eletrônicos, eles causam, já está provado, se usados. Primeiro que tem 10, 12 anos só de uso. A gente não sabe se com 40 anos de uso, como cigarro, não vai levar um câncer de pulmão. Porque a hora que forma a fumacinha, aquele vermelhinho, produz substâncias cancerígenas. A gente já está sabendo disso. Então, tanto que o FDA não liberou, na Europa eles liberaram. E por um outro motivo, que a criançada, com 12, 13, 14 anos de idade, está usando cigarro eletrônico, até porque tem sabor, tem esse apelo todo, e são indivíduos que não iriam fumar, que provavelmente depois vão fumar ou vão ficar no cigarro eletrônico, e que não se sabe o que vai acontecer daqui 20 ou 30 anos com eles. Por isso que eu digo que o cigarro é traiçoeiro, você passa 30 anos da vida fumando e não sente nada, até se vangloria, ah, não tenho tosse, não tenho catarro, não tenho nada, quando você vai ter alguma coisa, já está com câncer de pulmão, já tem um infarto, já tem um enfisema estabelecido. Então parou, mas já para tarde. Para já com a situação já definida, né?
O senhor falou uma coisa que me parece importante, que o vício é uma doença, né?
Doença.
Por isso que se criticou a lei draconiana, né? Que foi baixada aqui em São Paulo pelo então governador Serra, porque não oferecia tratamento para os viciados, né? Para os doentes.
Não, mas realmente eram doentes e começaram a ser
tratados. Até hoje não se oferece.
Não tem. O tratamento é esse, que é um tratamento relativo, né, também. Porque depende muito mais do paciente do que das drogas que são usadas. E como não se oferece também tratamento para outro tipo de droga, né? Nem para cigarro, nem para as outras. Quer dizer, você sempre dá coloca os camaradas aqui, isola lá, faz isso, mas realmente tratar a dependência, a gente não tem. E passa a ser um tipo assim absolutamente autoritário, né? Então não pode, não pode, não pode. Mas no mundo todo foi assim. E foi isolando, né? O fumante e tirando
da vida social. E as pessoas que convivem com esse fumante?
Existe. Isso é bem conhecido, né? O fumante passivo é um indivíduo que tem mais chance de ter problemas respiratórios do que o indivíduo que não convive com fumante. Tanto
o senhor se imagina num estúdio de rádio, um fumaça à sua volta, assim,
e o fumante passivo,
de amarelo,
cinzeiro no meio,
cheio de toco de cigarro.
Você consegue imaginar isso?
Não, isso eu não consigo, porque eu não vivi estúdio de rádio, mas eu fui muito em cinema, tinha meus 15, 16, 18, 20 anos. Todo mundo fumava no cinema. Você tinha dificuldade de ver a tela.
Acho que a fumaça. Bastião, o Radio City Music Hall lá em Nova York, charuto dentro.
Era incrível. A gente entrava,
charuto.
Tinha aquela névoa, né? É. E outra coisa, na época, todos os filmes, porque era charmoso, né, fumar?
É.
Era charmoso, era...
Mardendo de trisco, aquela piteira.
Exatamente, os artistas fumavam nos filmes.
Humphrey Bogart.
Então, Humphrey Bogart morreu de câncer de pulmão.
É.
E o Brinder morreu de câncer de pulmão.
Gary Cooper.
Gary Cooper de câncer de pulmão. O homem do Marlboro lá morreu de câncer de pulmão. Então, a incidência de câncer de pulmão, nem artistas que fumavam, foi muito alta. Montgomery Clift, uma série deles. Então, é um negócio que acaba, não pode mais fumar. Hoje, eu acho que está completamente fora de moda. É. E agora entra essas novidades, né?
E essas fotos que acompanham os maços de cigarro, o senhor acha que fazem efeito para a pessoa deixar?
Veja, eu não tenho, particularmente, eu não tenho nenhuma. Eu não tenho uma opinião definitiva, mas tem estudos, tanto aqui como no exterior, mostrando que isso impressiona.
E
o fumante, se ele não para, pelo menos ele diminui. Vendo aquilo, ele acaba diminuindo um pouco a quantidade de cigarro. É lógico, aquele que é viciado, ele nem vê aquela foto.
Temos um colega aqui, já falecido, que deixou de fumar ao abrir a piteira. Ele primeiro partiu para a piteira, para filtrar e tal.
Ele viu que tinha na piteira.
Quando abriu, ele escorreu aquela gosma.
É aquilo que fica no brônquio.
Parou de fumar na hora.
Aquilo fica no brônquio.
Quer dizer, essas campanhas surtem resultado.
Surtem. Né? Bem feitas, elas surtem resultado. Aqui no Brasil, não, realmente, nesse aspecto...
Uma perseguição a fumantes.
Foi a maneira drástica. Foi a maneira drástica que se resolveu para fazer. No exterior começou assim e aqui se desdobrou. Por exemplo, onde não houve esse tipo de campanha drástica, foi nos países latinos da Europa. Então, agora, mais recentemente, é que a coisa pegou lá. E eles continuavam fumando. Você vai na Espanha, na Itália, Portugal, aí a quantidade...
As companhias aéreas desses países foram as últimas a proibir, né? Tinha muito fumante que procurava vaga nesses voos.
Uma hora absurdo. A França era dona, o governo francês era dono de empresas... De cigarro, né? Os goloases, né? Estoura-peitos franceses.
Chamado cigarro
isso
forte.
Isso levou a que os países latinos lá mantivessem durante muito tempo, até ainda hoje, uma incidência muito maior de enfisema, de câncer de pulmão, etc., que os anglo-saxões. Os anglo-saxões houve uma queda na incidência.
Portugal, então, era uma festa de cigarro. Hoje também eles combatem drasticamente, quer dizer, foi do 8 para 800.
Eles perceberam que eles estavam ficando para trás, até por causa do custo, né, depois, social do indivíduo, de absenteísmo e a necessidade de tratamento social do câncer, do enfisema, etc., o indivíduo fica inválido. Né?
Estamos entrevistando o pneumologista Dr. Hélio Romaldini, do Hospital Albert Einstein.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.96.lt.
Nós voltamos aqui com a entrevista deste sábado com o Dr. Hélio. Doutor, às vezes a gente entra em um ambiente, né, principalmente quando está frio ou quando está muito calor, o ar-condicionado no calor, no talo. E agora no frio tem uma corrida para as lojas em busca de aquecedor. Tem loja que está com falta no estoque de aquecedor. Então as pessoas, para driblar o calor excessivo ou o frio, usam esses equipamentos. O que o senhor acha desta mudança drástica aí de temperatura?
É a mesma situação daquela do indivíduo que sai do ambiente quente para um vento frio fora. E é evidente que você está com um calor de 40 graus, você vai ficar no ar-condicionado. O problema, e isto aqui no Brasil está ficando assim, a gente imita tudo que é ruim dos Estados Unidos e da Europa, infelizmente, e na parte de ar-condicionado, põe 17 graus dentro do ambiente fechado, numa loja, num cinema, alguma coisa assim, e lá fora está 40. A hora que você entra nesse ambiente, seguramente você tem aquele mesmo contraste de vasodilatação, de nariz, de garganta, etc., para uma vasoconstrição intensa. E tem um outro problema associado. O problema associado é que fica seco o ambiente. O ar-condicionado, ele resseca o ambiente. Isso a gente vê em todos os ambientes fechados. Avião é um bom exemplo disso. Que tem aviões que mantêm 18, 17 graus. E você fica 10, 12 horas no voo.
O ideal é o que? Uns 21?
Ah, 21, 22, né? É, para se aproximar um pouco do ambiente externo. E a outra coisa é a questão do filtro do ar-condicionado, que não, não se faz manutenção, raramente, tem leis e tudo, mas a limpeza é feita de maneira bem aleatória. E a outra coisa é o ressecamento do ar. Então, se você quiser ar-condicionado em sua casa, mantenha 21, 22 graus e mantenha um umidificador. Não vaporizador, vaporizador é quente, umidificador no ambiente. Então, quer dormir com ar-condicionado? Uma coisa que eu recomendo é o seguinte, deixa no timer. Você deixa 3 horas de ar-condicionado e deixa o umidificador ligado. Pelo menos você não tem ressecamento da via respiratória e você não provoca aquela parece, se você for da mucosa do indivíduo que fica assim, parece deserto como era a Cantareira. Tudo cheio, rachada a mucosa, porque é tão seco. E aí penetra germe, penetra bactéria. Então, dá sinusite. A incidência de sinusite aumenta muito em indivíduos que ficam ar-condicionado. E o outro lado da moeda, que é o indivíduo que frequentemente aquece demais o ambiente interno. Isso a gente vê muito na Europa e nos Estados Unidos com calefação, né? Você está quente, está 25, 26 graus dentro e você sai no meio externo, você vai ter 0, 2 graus. É aquilo que a gente tinha comentado, se cobrir nariz e boca é procurar se prevenir.
Doutor Hélio, o senhor falou da dificuldade até do médico identificar a pneumonia. E no caso da tuberculose, também existe uma dificuldade para identificar?
É, existe. Na realidade, tudo depende muito, como a tuberculose ela avançou muito no nível social mais alto, por causa de AIDS, por causa de drogas e coisas desse tipo. Então, antigamente o padrão do tuberculoso era aquele indivíduo magrinho, de baixo nível social, que se alimentava mal e vinha tossindo, com catarro, secreção. Então ficava até fácil de fazer o diagnóstico. Hoje em dia a gente vê um indivíduo saudável aparentemente e que vem tossindo, só tosse. Tosse 3, 4 meses e ninguém chegou a nenhum diagnóstico, etc. E às vezes, nesse indivíduo você tem que pensar nessa possibilidade. E uma maneira simples, não precisa nem fazer tomografia, um raio-x de tórax pode ajudar. E a fazer o diagnóstico.
Sangue do catarro nem sempre é tuberculose.
Não, sangue do catarro pode ser
agora,
pneumonia.
A hemoptise já é.
Sim, a hemoptise é mais típica de tuberculose.
Mais sangue do que?
Exato, mas existe em certas situações, hoje em dia, raramente a gente vê hemoptise por tuberculose. Ah. A gente vê, mas é mais raro. Por que que dava muita hemoptise por tuberculose no passado? Porque a tuberculose ia destruindo o pulmão. E formava umas, que nem um cacho de uvas dentro do pulmão, de bolhas. E essas bolhas eram vascularizadas, tinha muito sangue. Então dava hemoptise aquilo. Tinha tuberculose e hemoptise. Hoje, se está conseguindo fazer diagnóstico mais precoce e é muito eficaz o tratamento.
Isso mostrava a gravidade do caso?
Sim, já se fazia o diagnóstico tardiamente e era muito grave. Então, hoje em dia, com as drogas novas, etc., é mais raro ter hemoptise. E hemoptise pode ser dessas lesões, por exemplo, ter uma pneumonia no passado. E dessa pneumonia sobrou lesão no pulmão. Ele pode ter uma hemoptise por causa disso, sem ter tuberculose necessariamente. Mas se viu a hemoptise, tem que ir atrás. Pode ser câncer de pulmão também. A hemoptise é sinal de investigação. Tem que ir atrás, fazer diagnóstico diferencial entre tuberculose, pneumonia, essas bronquiectasias, que são essas lesões crônicas de pulmão, e câncer. Então tem que realmente procurar fazer diagnóstico o mais rápido possível.
Bom, acho que uma das piores coisas que pode acontecer com quem tem esses problemas aí respiratórios é ir para um hospital para tratar, se for o caso de pneumonia, e ficar sujeito a uma infecção hospitalar, né, doutor Romaldino?
Bom, isso
tem
isso,
sido uma constante.
Isso não é, né, tão raro assim. O problema é que aí depende muito dos cuidados que o hospital toma, né? Infelizmente a gente tem uma variabilidade muito grande de padrão de atendimento hospitalar, né? E isto faz com que certas situações que o indivíduo entrar com uma pneumonia, às vezes adquirida em comunidade, que às vezes nem precisa ser internado. Ele é internado às vezes porque ele não tem condição de se tratar por falta de se alimentar adequadamente, por falta de remédio, que é caro e não tem como ele comprar, então às vezes se interna esse indivíduo. Ele passa a ter um outro risco, que é o risco realmente de ficar no meio, na enfermaria, que tem um indivíduo com tuberculose naquela enfermaria. Às vezes acontece isso, que não está com diagnóstico ainda de tuberculose, você acha que é uma pneumonia, ele pode ser contaminado. Ou, eventualmente, ele pode até ter uma infecção hospitalar secundária. Isto é questão, né, realmente de assistência médica, de assistência à saúde. E a tuberculose, na realidade, é muito mais, teria que se pensar muito mais em prevenção. Está se fazendo muita coisa, há muito tempo já, mas com a incidência de indivíduos imunodeprimidos e AIDS e drogas, etc., ela reacende constantemente. E aí é um outro problema. É um problema social, problema associado à parte de saúde pública, realmente, e assistência.
Quando se fala de infecção, a primeira coisa que vem à mente é lavar as mãos. Parece que é o ponto forte das campanhas, né, para prevenir.
Sem dúvida.
E funciona mesmo, doutor?
Funciona. Funciona porque o que acontece? A gente inadvertidamente, isso é, o melhor exemplo é criança. Criança passa em creche, infecção uma para outra, com uma facilidade enorme. Aquela coisa de criança de 2, 3, 4 anos, ela se abraça, se agarra, briga, um passa a mão do outro.
Nariz escorrendo, às vezes.
Tosse, não põe a mão na frente, escorre o nariz e dissemina. Tem lugar assim que a criançada, praticamente 60% das crianças que estão nesse lugar tem infecções de repetição. Afasta a criança de lá um pouco, um mês e tal, muda tudo, porque ela começa a ter uma resistência adequada. E a mão é o principal veículo da gente, né? A mão é um problema sério, você põe em qualquer lugar, põe no nariz, põe no olho, põe, aí cumprimenta o outro, vai vírus, vai bactéria.
É que o senhor é pela saudação oriental, curva o tronco,
olha, melhor.
Nada lhe dá, mano.
Talvez não curvar tanto o tronco, mas dá um tchauzinho de longe.
Agora,
que é melhor.
Maldir, por que o prematuro é mais sujeito a esse problema de infecção respiratória, problema, asma, né? Asma, no meu tempo, vocês já olhavam um sujeito definhado, magro, que é o que o poeta chamou de frango assado de confeitaria, bem sequinho e tal. Hoje você encontra gente que fez tratamento anos de asmático, tem espadaúdo, ombro largo, forte, 1,80m, 1,90m de altura.
Aí há vários relatos de nadadores aí, né? Que chegam
isso aí que
a
lembrar,
títulos, né?
Eu ia lembrar alguns.
Houve uma transformação ou havia sempre os dois casos?
Do
definhado e do forte.
No caso do prematuro, o prematuro ele é todo imuno incompetente ou imuno pouco competente, né? Porque o prematuro ele não chegou àquele nível em que a mãe, ele só tem o anticorpo da mãe na realidade. Ele não consegue fazer o próprio dele, leva mais tempo para fazer. A criança que nasce, boa parte do que ela se defende no começo da vida, ela não teve contato com o meio externo, foi a mãe que transportou o anticorpo. E o prematuro vai nascer antes da data adequada, então não há uma maturidade também do sistema imunológico. Então ele tem mais chance de ter infecções de qualquer natureza. E a partir das infecções respiratórias, etc. Até o pulmão do prematuro, ele não é suficientemente desenvolvido. Frequentemente tem que ficar na incubadora lá, com ventilação
mas
artificial.
Mas tem esse problema crônico, não tem?
Sim, pode depois desenvolver asma, essas coisas. Quando desenvolve asma, o problema do asmático antigamente era o seguinte, a tendência, além das drogas serem diferentes e muito menos ativas do que hoje, é que o asmático ele era colocado num indivíduo que não podia fazer exercício, que ele não podia jogar bola, porque ele tinha falta de ar.
Não andava desacompanhado da bombinha.
Exato, direto, porque não tinha um tratamento adequado. E hoje em dia mudou completamente. A ideia é que faça exercício, isso vale não só para o asmático, para o pulmonar crônico e enfisematoso, que faça exercício, que faça atividade física. E entre essas atividades físicas, a natação. E daí o que o Zé Paulo falou, muitos campeões olímpicos, Max Pitts, aquele Ricardo Oliveira, acho que é o Ricardo, que é um nacional, que foi muito bom nadador.
Ricardo Prado.
Ricardo Prado.
É.
Então o Ricardo Prado também, ele era asmático, ele foi fazer natação por causa disso. Max Pitts, que teve um monte de medalhas olímpicas.
A primeira imagem que eu tenho do asmático foi na minha cidade, um asmático vivia de chale, de cachecol, né? No, inclusive no calor, magrinho.
Não podia tomar vento, não podia tomar frio.
E a mulher dele era uma moça sacudida e estava na porta de casa, sentada na cadeira, lendo um romance. E as amigas passaram. O romance, acho que era Filho do Sheik, era um arrebatador, vinha a cavalo, roubava, sequestrava as moças, né? E pararam com ela. Tá mal intencionada, hein? Não adianta nada. Eu leio e à noite eu vou dormir, e dava o nome do marido.
Esse
magro anêmico e tal, né? Mas hoje não tem isso, não é forçosamente o asmático.
Ao contrário, às vezes alguns deles engordam mais por causa de uso de corticoide. Mas não é, é que o tipo de tratamento mudou completamente. Hoje, com esses sprays novos, que não são as bombinhas clássicas, isso é uma coisa que é interessante alertar. Às vezes tem pessoas que têm medo da bombinha, que acham que a bombinha faz mal, que dá arritmia, que mata, etc. Isso é um conceito totalmente superado. Por quê? Porque esse conceito veio do início do uso das bombinhas. O início do uso das bombinhas, existiam as drogas, a mais famosa era o Isuprel, e que ele tinha um efeito cardíaco muito grande. Era um broncodilatador, mas tinha um efeito cardíaco muito grande. E a pessoa, para se aliviar do broncoespasmo, ela só tinha aquilo, ela bombava 3, 4 vezes. Aí tinha uma arritmia cardíaca e morria, tinha morte súbita. E hoje essas drogas já não têm esse nível de ação cardíaca. Tem pouco. E tem que ter um cuidado, não é ficar usando indiscriminadamente. Que se usar indiscriminadamente um desses remédios de resgate, um beta 2 de resgate, seguramente não está bem tratado. Se ele estiver bem tratado, não vai ter que usar o beta 2 de resgate, a bombinha de resgate. Mas todas as drogas que estão se usando atualmente para tratamento de bronquite crônica, asma, etc., são por via inalatória. É um broncodilatador e um corticoide, em geral. Ou uma outra droga qualquer, com essa finalidade, que é justamente você tratar a inflamação, que é a base da asma, e o broncoespasmo, que é a consequência. Então, tratando assim, a gente consegue diminuir a inflamação com o tempo e até consegue, com exercício e outras atividades, e consegue reduzir o uso de medicação até parar. Então, isso é uma evolução muito boa da pneumologia nos últimos tempos. São as drogas inalatórias.
Doutor Romaldini, a minha última pergunta aqui. Quando é que um médico pensa em transplante para o seu paciente de pulmão?
O transplante de pulmão, infelizmente, não tem o mesmo resultado que tem tido transplantes de outros órgãos. Coração, tem hoje em dia, mesmo fígado, rins. Foi os primeiros, né, que transplantaram, tem um resultado muito melhor que pulmão. Por quê? Porque o pulmão é um órgão totalmente exposto ao ambiente. Então, aí o grande problema do transplantado é que ele tem que ficar imunossuprimido e a infecção. E no caso do pulmão, a chance de infecção aumenta muito, porque é bactéria que entra, não tem como evitar. Então, os resultados com transplante de pulmão, embora tenham progredido ao longo do tempo, ainda são muito precários, sim, em comparação com de outros órgãos. E outro problema é a conservação do órgão também, né? O rim se conserva muito mais tempo para transplantar fígado e tudo mais. O pulmão tem que ser rápido o transplante. Está melhorando esse negócio da conservação do órgão, mas não pode ser mais do que 4-6 horas já tem que estar transplantado. As indicações são indivíduos que tenham, por exemplo, uma doença chamada hipertensão pulmonar primária, que o tratamento hoje tem algumas drogas que ajudam, mas que não tem um tratamento definitivo e que em geral são pessoas jovens, na faixa aí de 40, 50 anos. A outra indicação é fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar, que é uma doença que tem centenas de causas e que não, nenhuma delas assim é muito
e
definida.
Quando afetado é um pulmão só, a ressecção ainda traz resultado positivo?
Dá. Se tiver um problema unilateral, você pode, se outro pulmão for bom, você pode tirar um pulmão completamente. Por um câncer de pulmão, que se obriga às vezes a tirar um pulmão inteiro. E o indivíduo vive com outro pulmão. Já tive um paciente que ressecou um pulmão inteiro, e o ápice do pulmão esquerdo, e viveu 10, 15 anos, sem problema. É problema limitado, mas sem maior problema. É possível fazer isso. Agora, o transplante tem indicações específicas, tem limitação de idade, 65 anos, não tem comorbidade. Então, e é hoje uma indicação muito, muito bem selecionada, porque também a captação de órgãos é um negócio muito difícil.
E quando tem os dois pulmões atingidos?
Ser unilateral.
Pode ser
unilateral. O transplante pode ser unilateral, mesmo quando tem os dois pulmões atingidos, mas o ideal é bilateral.
para a gente finalizar, eu queria que o senhor explicasse a diferença entre a tosse seca e a outra tosse, e se a tosse é mesmo um sinal de que há algo errado aí com o pulmão, com alguma doença respiratória.
Na realidade, a tosse é uma defesa. Quer dizer, o indivíduo tem tosse porque ele está se defendendo. Alguma coisa está entrando na via respiratória dele que não está sendo aceita. Então, a tosse como base é uma defesa para eliminar algo que está penetrando na via respiratória, baixa, traqueia, broncos, e vem um reflexo.
Às vezes é bom e às vezes é ruim.
A maior parte das vezes é necessário para eliminar aquela secreção, etc. Sim. Só que, a partir do momento em que existe um fator irritativo, vamos dizer, uma doença qualquer, pode ser um asmático, pode ser um câncer de pulmão, e que está irritando, e o indivíduo não tem secreção, ele produz uma tosse em geral seca, sem secreção nenhuma, e irritativa, e não tem razão de ser aquilo. E aí vai buscar, tem que buscar, fazer diagnóstico e ver, porque pode ser um câncer que dá uma tosse seca, ou pode ser um bronquítico crônico que tem uma tosse crônica com catarro e que tem um câncer por trás. Então, a distinção, na realidade, é saber se aquilo vem, a tosse está vindo em função de um processo pulmonar, seja expansivo no sentido de um câncer, se vem no sentido de catarro, de secreção, que é uma infecção de via respiratória, ou simplesmente é uma defesa natural que você nem deve inibir. Então, em certas situações, isso é avaliação clínica e vai levar à conclusão. Você prefere não inibir, deixa do senhor um pouco mais, até incentiva para eliminar o catarro. Faz fisioterapia, essa coisa toda, para eliminar a secreção. E outras situações, não, você tem que inibir a tosse, porque aquilo está só irritando, não está resolvendo nada. Mas tem que fazer um diagnóstico da causa.
E recentemente teve um caso aí, chamou a atenção, principalmente dos pneumologistas. O ex-goleiro chileno Roberto Rojas, né, que teve uma dupla torção de pulmão, que é um caso raríssimo, né? E chamou a atenção isso da sua especialidade.
Isso é muito raro. E torção de pulmão, realmente, eu não lembro ter visto, a não ser em pós-operatório. O indivíduo faz uma cirurgia, e aí no pós-operatório, porque fica solta uma parte do pulmão, ele pode ter uma torção de bronco e de artéria pulmonar. Agora, se não, eu não sei se ele teve trauma, alguma coisa assim. Espontaneamente, eu nunca ouvi falar.
O que parece foi espontaneamente. Ele acordou com uma dor no peito, achou que ia morrer.
É torção nesse sentido geral, que a palavra tem?
É que roda o brônquio. E entope, e roda junto à parte circulatória. Isso dá dor e aí tem duas maneiras de você tratar. Ou você tenta abrir e distorcer, e o que às vezes é muito difícil, tira.
No caso dele, me parece que foi essa a solução, a segunda.
Certo, né? Teve que tirar.
Cortou pelo menos parte, né?
Porque não tem como. Se às vezes você está uma torção de tal ordem, e é torção da parte circulatória, então começa a dar isquemia, necrosa o pulmão, daí para diante.
Doutor Romaldini, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Bandeirante. Gente, com esses esclarecimentos tão importantes, e as pessoas que se cuidem, porque o inverno está chegando aí.
Eu é que agradeço, como sempre, é muito simpático estar aqui com vocês, né, com o Pedro, com o Salmão, com vocês, é Paulo, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado.
Viu? Obrigado.
Ajuda-os, vós. Há 12 anos em seu coração.